Podcast Unesp.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, confirmou nesta segunda-feira, dia 29, a ocorrência de mais 3 casos de influenza aviária de alta patogenicidade no país. Os casos foram registrados no Rio Grande do Sul, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e no município de Piúma, no Espírito Santo. Com isso, subiu para 13 o número de focos registrados no Brasil, todos em aves silvestres. A influenza aviária A, também conhecida como gripe aviária, é provocada pelo vírus H5N1. O H5N1 não é um vírus novo. Ele foi identificado pela primeira vez no mundo em 1996. É importante destacar que, embora seja um vírus altamente transmissível, a transmissão de um ser humano para o outro é rara. O Ministério da Agricultura reforçou que a doença não é transmitida a partir do consumo de frango e ovos. Geralmente, quando ocorrem infecções humanas, é por conta do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. Por isso, é importante evitar o contato com aves doentes ou mortas e acionar o serviço veterinário local em caso de suspeita. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Embrapa, alguns sintomas da gripe aviária em galinhas são diarreia, desidratação, inchaço nas juntas das pernas, falta de coordenação motora, entre outros. O Brasil é líder na exportação mundial de carne de frango. Por conta disso, o governo brasileiro teme que a gripe aviária se dissemine entre os animais de granja, o que tornaria necessário o sacrifício das aves e poderia comprometer o abastecimento de carnes e ovos. Até o momento, não há registro da doença na produção comercial de aves do país. A professora do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Unesp no campus de Botucatu, Ibiara Correia de Lima Almeida Paz, comenta as potenciais consequências da gripe aviária na produção e exportação das aves de corte.
O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e hoje o segundo maior produtor mundial de carne de frango. Países que são considerados que apresentam a influenza aviária, eles são impedidos de exportar, ou pelo menos alguma parte desse país, uma região. O Brasil é um país muito grande, então existem formas de você conter uma região, né, impedir uma região de exportar. Então, se o Brasil deixar de ser livre de influenza, nós teremos um impacto muito grande na economia, considerando que a gente deixa de exportar uma parte, né, dependendo de onde aparecer, uma parte do país deixará de exportar e isso causará danos muito, muito graves a cadeia de produção de carnes de frango e também de ovos, caso ocorra isso, embora o país não seja um grande exportador de ovo. Quando ocorre a influenza aviária, há necessidade de extermínio do plantel. Então, nós teríamos que abater preventivamente um número muito grande de animais. Hoje, aproximadamente 30% do plantel mundial de produção já foi exterminado preventivamente. Então, a entrada de influenza causaria um impacto extremamente grande na economia, né, na nossa economia, considerando todos esses dados. O Brasil é considerado livre de influenza desde o primeiro surto que temos notícia, né? Agora, desde 15 de maio, houve alguns casos até o momento em aves migratórias. Pensando assim, essa ave ela foi contaminada em outro local e chegou no Brasil, onde morreu. Foi detectado via os postos de vigilância. Então, ela não foi contaminada em território nacional. E ainda não houve nenhuma contaminação de aves de produção. Por isso, o Brasil ainda pode exportar. Não houve necessidade de extermínio de plantel preventivamente. Então, nós ainda somos considerados um país livre da influenza aviária de alta patogenicidade, que é o H5N1.
Nos Estados Unidos, a epidemia atual já causou a morte de quase 58 milhões de aves em 47 estados norte-americanos, conforme relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O vírus H5N1 tem comprometido a produção de aves em vários países pelo mundo. A pesquisadora analisa o impacto potencial da gripe aviária no mercado internacional.
Quando ocorre uma contaminação, né, como eu mencionei, a necessidade de extermínio, né, de abate preventivo, eutanásia preventiva dos animais. Então, ocorre sim um problema no mercado, né, tanto de falta de carne, quanto de comercialização. Então, se nós pensarmos aí nos últimos dias, a carne de frango subiu muito, porque, como eu falei, o Brasil era o único grande produtor, né, que ainda não tinha e ainda não tem influenza aviária. Então, era quem estava suprindo a necessidade mundial, praticamente, de carne de aves. O Brasil nunca teve essa doença em nosso território e agora os casos que apareceram até agora foram em aves migratórias. Então, o Brasil faz um trabalho muito bom de biosseguridade e, graças a esse trabalho, até hoje a gente teve só esses casos, isolados.
A professora destaca o protagonismo do Brasil nas medidas de biossegurança para combater a chegada da gripe aviária.
O Brasil, ele está muito bem amparado em termos de medidas preventivas, né? O Brasil tem um Plano Nacional de Sanidade Avícola e o Plano Nacional de Controle de Influenza Aviária. Para você ter uma ideia, esses planos que foram desenhados em 2005, quando houve o primeiro grande surto de influenza, foram copiados por vários países. Na época, missões brasileiras foram a países como Tailândia, México, Estados Unidos, para mostrar, explicar e ensinar esses países como fazer esse controle. Então, ele é baseado em compartimentação e regionalização. O país é muito grande, então, se tiver um surto, um caso de influenza, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não é possível você fechar o país todo para exportação. Então, existe a regionalização, que é uma região em um raio de X quilômetros, e a compartimentação, que são compartimentos dentro daquela região que são mais graves ou menos graves, merecem maior atenção ou menor atenção. Esse plano, ele é usado por inúmeros países que acharam interessante e copiaram. Ou seja, o Brasil é o pioneiro, está na vanguarda desse tipo de controle, né? É o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? O MAPA tem trabalhado extremamente bem, juntamente com outras cadeias do setor, né? Como a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, e outras associações avícolas. Então, não tem como a gente falar mal. Se tem uma coisa que está sendo muito bem feita, é esse controle, essa vigilância. Tanto que essas aves, elas foram detectadas por causa de pontos de vigilância, né, de aves migratórias. Então, assim, o Brasil está muito bem, né? A primeira vez que aparece, que acontece algum caso, como já foi dito, caso em aves migratórias. Então, o Brasil ainda é considerado um país livre de influenza até o momento. O mundo todo já está, a gente está num surto muito grande e o Brasil ainda tem essa vantagem devido a essas políticas, a esses programas. Então, realmente deve-se elogiar no nosso programa de Plano Nacional de Sanidade Avícola e Controle de Influenza, desenhado pelo Ministério, né, pelo MAPA e outras entidades do setor avícola.
Beatriz Oliveira, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.